que é melhor para nos falar do tema, se a jornalista de desporto, o Observador, Mariana Fernandes. Olá, Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E o recorde que mais deu o que falar no fim de semana ainda não deixou de causar polémica.
Sim, podíamos estar a falar de vários, não é? Porque
sim, foram
fim
vários.
De semana de recordes.
Eu agora fiquei a pensar qual deu.
Exatamente. Podíamos estar a falar de Simone Biles ou até de Brigitte Kosgei, mas estamos a falar do da maratona, portanto, do de Eliud Kipchoge. Portanto,
aquele com as 40 e tal lebres.
Exatamente,
sei.
Exatamente. O atleta keniano que se tornou o primeiro a completar a maratona em menos de 2 horas. O recorde foi polémico logo à partida por isso mesmo, por causa das lebres, por causa do carro que ele tinha à frente, portanto não foi homologado de forma oficial. Agora são os ténis que Kipchoge usou que estão a levantar muitas questões.
Mas, pera lá, os ténis, ele estava a usar uns ténis normais de corrida, não?
Ele estava a usar uns ténis que ainda não estão comercializados, portanto ainda não estão nas lojas. O modelo é da Nike, chamam-se Vaporfly Elite. Basicamente os ténis pesam menos de 200 gramas.
É impressionante.
Exatamente. Tem uma coisa que a marca chama efeito catapulta devido à inclinação da sola.
Preciso disso. Mas vou dormir com eles.
Assim, para saltar da cama.
E principalmente uma coisa que é uma placa de fibra de carbono na sola que não deixa que o pé vá tão fundo quando bate no chão, portanto poupa, segundo a marca, 4 a 6% de energia. O pé está sempre ali muito, muito em cima, não é? Não vai tão abaixo. Os defensores da verdade esportiva dizem que estes ténis não podem ser aprovados em provas oficiais. A Federação Internacional de Atletismo já disse que vai olhar com atenção para o caso. O Eliud Kipchoge mantém a versão de que o recorde se deve apenas ao seu trabalho.
Ah, e portanto, sobre a questão dos ténis, nada, não disse nada.
Não, não falou sobre a questão dos ténis, deu uma longa entrevista ao País, não só sobre isto, mas sobre o recorde em si. Diz que a forma como se preparou é que é importante, diz que o importante é o atleta, que se um atleta tiver estes ténis e não estiver em forma, não pode fazer absolutamente nada. E tem a sua razão, não é?
Claro.
Que os humanos não são como um carro e que um certo tipo de combustível os faz andar mais rápido, portanto um humano não é assim. Que se o atleta não estiver bem, física e mentalmente, não faz nada, pede para que se concentrem no recorde e no atletismo e não em questões paralelas. O que ele diz aqui basicamente
é... Eu assino por baixo.
Exatamente.
Como é óbvio.
As perninhas dele é que correram, não é? Apesar
não é,
de tudo.
É? Apesar daqueles ténis super fly.
Então, mas o que é isto da verdade despedida? Tem que correr descalços?
Pois, a questão...
Agora vamos analisar os ténis todos, não é?
Exatamente. E o El País
são diferentes daquilo que eram os ténis há 30 anos ou 40 anos.
E a verdade é que há 20 anos, na altura, quando começaram a surgir os fatos inteiros de natação, também se falou muito sobre de que forma é que aqueles fatos seriam ou não.
Exatamente. E com os ténis há uma discussão e há uma guerra técnica, não é? Entre as marcas para conseguir ter os sapatos mais eficientes.
Mariana, e agora vamos até a Itália, porque um jogador contou que foi um quadro a salvá-lo da depressão.
Sim, sim, sim. O jogador aqui em questão é o Buffon, muito conhecido, é o guarda-redes das Juventus, mas a verdade é que nem sequer interessa muito quem é, porque este, além de tudo, é mais um caso de um jogador high profile, portanto um jogador de competição europeia, conhecido no mundo inteiro, de uma grande equipa, que admite que atravessou uma depressão, que atravessou vários problemas de saúde mental, numa altura em que estava no topo da carreira, uma coisa que se tem tornado cada vez mais comum. Ele é apenas o caso mais recente. Foi o Buffon, que diz que em 2006 chegou a faltar a treinos e a jogos, porque não estava bem mentalmente, entrava no carro e tinha as pernas a tremer, não conseguia sequer conduzir, e que este momento de mudança surgiu quando entrou no museu e viu um quadro de Chagall.
Mas porquê esse quadro, essa pintura?
Ele explica que foi um dia normal em que decidiu alterar a rotina e que o caminho que fazia todas as manhãs acabou por passar por um museu, decidiu entrar nesse museu, viu centenas de quadros, mas foi um específico que o impressionou, que se chama The Walk, portanto a caminhada. É um quadro até bastante simples, mostra um homem e uma mulher num piquenique, mas a mulher está assim como a desvanecer para o ar. Ele diz que a pintura o transportou para a infância, que o fez sentir uma criança outra vez. Voltou ao museu nos dias em que seguiram, a senhora da bilheteira até já brincava com ele e perguntava o que é que se passava. Diz que foi a cura dele, que a partir daquele momento soube explicar à família o que se passava e encontrar ajuda, e que de facto aquele dia e aquele quadro foi a forma dele ultrapassar o problema que estava a passar.
Bem, que interessante. E no Brasil, parece que JJ continua a dar o que falar.
Eu ouvi há bocado a Maria Ramos Silva dizer que a Jennifer Aniston fez o Instagram ir abaixo. Sim. Eu acho que o Jorge Jesus está a começar a fazer com que o Brasil vá abaixo. O Flamengo joga à meia-noite de Portugal com o Fortaleza, e na chegada à cidade brasileira estavam centenas de pessoas à espera dele, não necessariamente à espera do Flamengo, estavam à espera do Jorge Jesus. O Brasil celebrou ontem o dia do professor, que é uma palavra que normalmente também é associada aos treinadores no Brasil. Muitas pessoas tinham mesmo os cartazes onde se lia Feliz Dia do Professor. A Folha de São Paulo conta que um adepto do Flamengo viajou 7 horas de carro para se encontrar com Jorge Jesus e oferecer uma pintura feita por ele próprio, do treinador, e ainda uma imagem do Padre Cícero, que é um líder espiritual do Nordeste brasileiro. E esta semana, um jogador do Flamengo, o Everton Ribeiro, dizia que o Jesus está cada vez mais brasileiro, e a verdade é que ele está como o peixe na água. Ele aparece nos vídeos a falar com as pessoas e a tirar fotografias e tudo isso, como se estivesse a viver um sonho.
Está... Muito engraçado, não é? Porque a primeira saída dele de Portugal, vimos-lo no aeroporto quase de lágrimas nos olhos, ao mesmo.
I love you, Jesus, exatamente.
Exatamente. E agora encontrou o seu...
Completamente, ele está super confortável, super confortável.
Outras histórias do desporto com a jornalista Mariana Fernandes. Amanhã a nova edição, já sabe, acontece sempre depois do Código Postal, por volta desta hora, antes da síntese das 10h30. Obrigada, Mariana. Até amanhã.
As armas e os barões assinalar.
E o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, à 1 da tarde, e sempre em podcast. Rádio Observador. Ouça este e outros conteúdos em observador.pt/rádio e subscreva os nossos podcasts.